voltamos a apresentar Escala Brasileira.
Estamos de volta com Escala Brasileira, que hoje entrevista o músico Maurício Pereira, entre outras coisas, ator, locutor, jornalista. Maurício, vamos agora então chegando aqui nos anos 2010 para cá, 2009 para cá. O Mulheres Negras retornou, né? Tá retornando. Retornou a partir de quando é que voltou?
Olha, a gente começou a voltar deve fazer um ano e meio, dois. E muito eu acho de cada um trilhou o seu caminho e quando a gente viu, a gente estava próximo de novo. Próximo porque a gente estava com vontade de tocar junto. E tocando junto algumas vezes a gente viu que a química estava intacta e que a gente na estrada perdeu algumas bobagens da cabeça e ganhou um pouco de experiência, a gente ganhou forma, sabe? Então hoje eu subo no palco com o André, gera uma entidade mesmo, é uma terceira coisa e é muito prazeroso e é mais punk do que era, eu acho que ficou mais agressivo o trabalho. E a gente sabe mais o que quer, sei lá. E a gente improvisa muito mais também. Então, naturalmente, a gente, sem querer, se reencontrou e sem querer tá indo. Nós não temos muito plano. Certamente a gente quer fazer um repertório novo e fazer disco e cair na estrada de novo. Então, por enquanto, a gente está relendo o nosso repertório com a cabeça de agora, com a tecnologia de agora e trazendo para a molecada e para os caras que conheciam a gente de antes, e tem sido bem isso, trazendo o que era. É engraçado como o Mulheres parece uma banda de agora. Não sei se é dizer que a gente estava adiantado do tempo, mas muito procedimento que a gente tinha nos anos 80, agora são coisas típicas, comuns, misturar estilos, usar a tecnologia de um jeito, usar a sujeira como expressão, né? Hoje isso é muito natural, nos anos 80 não era tanto, né? Então, do Mulheres é isso. O meu trabalho de compositor, meu trabalho solo, em 2010 eu lancei um disco chamado Carnaval Turbilhão. Paralelo com o meu trabalho de compositor, eu tenho uma banda lá em São Paulo, de caras que eu conheci no programa do Marcelo Rubens Paiva, que a gente faz uns bailes, assim, baile de música pop, baile de pop italiano, tem um baile só de Erasmo Carlos, tem outro só de Adoniran, e a gente tem uns bailes de carnaval. Há mais de 10 anos eu faço bailes de matinês de marchinhas clássicas, Lamartine, João de Barra. Então eu gravei Carnaval Turbilhão em 2010, que é um disco de marchinhas clássicas, né? Então esse trabalho continua, todo fevereiro eu vou lá e faço matinês para os velhinhos e para as crianças em São Paulo. E agora eu estou produzindo um disco novo. O fato é que fazendo 200 mil coisas ao mesmo tempo para sobreviver, pela curiosidade mesmo, né? Acaba o timing de produzir uma safra de canções, ele fica mais demorado. Essa vida mais louca que está dentro da minha cabeça, assim. Então, o que eu demorava cada 3 anos para fazer um disco autoral, agora estou demorando 5, 6, né? Então, agora eu vou lançar um disco novo. Já gravei ele praticamente, não tem nome, falta colocar as vozes. Então, é isso, estou fazendo novas canções, acho que é um disco de transição. É um disco, tem disco que você faz, você se acha um gênio, que você acha que todo mundo vai amar. Esse é um disco que eu estou me sentindo um cara muito comum. Eu não sei o que quer dizer isso. Eu vou fazer um disco, vai para a estrada e eu não sei o que vai acontecer. Mas eu acho que tem algumas boas canções lá. E uma banda interessante que eu montei e tal. E é isso, eu digo para você, cara, eu tô há 30 anos na estrada e eu não tenho plano. É muito difícil no showbiz brasileiro você dizer que você tem plano, né? Eu acho que a parte de fora do palco é muito difícil. Acho que falta mão de obra, falta produtor, sabe? Falta principalmente produtor, agente, isso que tem nos Estados Unidos. E eu acho, num certo sentido, que 20 anos de lei de incentivo, em vez de fazer um bem, eu acho que estruturalmente a lei de incentivo é aquele verso da música do Gonzagão: meu senhor, uma esmola para um homem que é são, ou lhe mata de vergonha, ou vicia o cidadão. Eu acho que a lei de incentivo, ela viciou muitos artistas em não cair na raça para bilheteria, não tentar viabilizar coisas. Agora eu acho que tem gente querendo de novo, mas é mais porque o dinheiro do incentivo está curto. E ela viciou produtores também, que você podia encostar na Funarte, nas grandes instituições, no Rouanet. Você não precisava mais ir para a guerra, como Mulheres. A gente ia tocar no interior, a gente fazia uma, se associava com um produtor da cidade e a gente divulgava o show, chegava antes, pá, o cara ralava para vender. Agora eu vejo muito acomodado, todo mundo na cola do incentivo. E eu acho que isso destruiu o showbiz brasileiro. Isso e a outra coisa estrutural, que é o fato de o Brasil não ter um sistema educacional massivo, não ter escola pública massiva e boa. Quer fabricar público para arte, não só para música? Pô, tudo nego tem que estudar. O que gera curiosidade estética, metafísica, filosófica, muito é estudar, saber ler, estudar um pouco de história, matemática, português. E não é dizer que quem é analfabeto não tem, não, porque tem tanto artista analfabeto maravilhoso. Mas eu acho que o que gera mercado para arte profissional é o cara ter escola, é o que gera abstração na cabeça dos caras, que gera o cara, ah, eu quero comprar um livro, quero comprar um disco. Não é só comprar o Michel Teló, nada contra, eu adoro o Michel Teló, mas é comprar o Michel Teló, ouvir o Michel Teló no rádio, ouvir ele no Faustão, mas falar, pô, mas eu queria ouvir uns negócios diferentes aí, porque a minha cabeça é curiosa intelectualmente. Isso, cara, se não tiver escola boa, é isso que me dói no Brasil. A gente tá aí há uns 10 anos ganhando dinheiro, o país enriqueceu, mas nós estamos numa penúria por causa da educação não ser boa. Vamos dizer que a distribuição de renda ainda é muito ruim, né? Melhorou um pouquinho, né? Mas essa história da educação, do Brasil ter 3/4 da população por aí, sei lá, mais da metade da população é analfabeto funcional. Pra gente que vive de arte, cara, isso é o cão. Eu não quero ser depender de lei de incentivo. Por isso que, às vezes, pra eu pôr dinheiro em casa para pagar o supermercado e o aluguel, eu acho melhor eu fazer locução publicitária, escrever uma matéria para um jornal, apresentar um programa, porque eu não gosto de depender do governo. Fui criado numa ditadura, né? Eu tenho um pouco de medo do Estado, né? Pô, amanhã muda, né? O mundo é muito tinhoso, né? Então é isso. Em suma, o que eu quero dizer aí é também vou citar, então, outro compositor brasileiro. Faça como é? Um velho marinheiro que, durante o nevoeiro, toca o barco devagar. Escreveu o Paulinho da Viola, né? E um pouco é isso. Nesse mundo louco em transformação, eu que sou um simples compositor popular, que mais ou menos sei fazer isso, e sei trambicar numas outras coisas, eu vou fazendo os meus discos de um jeito que eles durem muito, porque pode ser que daqui 5 anos o mundo seja diferente, e aí os discos ainda estão atuais, se eu fizer músicas mais essenciais. Mas por conta disso eu acabo me tornando menos comercial, ou menos hype, né? Então é isso, eu sou um resistente nesse sentido, de tentar ter a minha velocidade, preservar o meu ritmo e deixar minhas canções funcionando. Independente, né? E vamos ver o que acontece.
Para encerrar o programa, diz duas músicas que você gostaria de ouvir.
Eu acho que a gente podia ouvir Mergulhar na Surpresa, que é do disco Mergulhar na Surpresa. Do Pra Marte, o que será que podia ouvir, hein? Eu acho que podia ouvir uma música que eu canto junto com Escova, e que um pouco é o jeito que eu olho a minha cidade, depois, especialmente depois que eu entendi que eu não preciso odiar ela, eu posso ter carinho, por mais esquisito que eu seja. Eu sou cria de São Paulo, então motoboys, girassóis, etc e tal. É uma maneira de andar por São Paulo.
Então vamos ouvir mais duas músicas com Maurício Pereira.
Thank you. quatro super jumbos cruzam o céu no espaço de 10 minutos, piscando. Na verdade, ainda estou parado na porta, com um biscoito quebrado nas mãos, imaginando.
Na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam.
Eu tenho tempo pra pensar à vontade, contra a minha vontade, assaltado por tesouros da minha cidade.
Maldita variedade incrível, diamantes brutos, todos putos, interrompidos, trancados no pobre.
Os clubes e mirins que a cidade constrói,
autoboys, girassóis, etc e tal.
Eu tenho minha musa na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam.
Eu tenho tempo pra pensar à vontade, contra a minha vontade, assaltado por tesouros da minha cidade.
Maldita variedade incrível, diamantes brutos, todos frutos, interrompidos, trancados no cofre.
Mirins que a cidade constrói,
autobós, girassóis, etc e tal.
Eu tenho minha musa na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam.
Tenho tempo pra pensar à vontade, contra a minha vontade, assaltado por tesouros da minha cidade.
Maldita variedade incrível, diamantes brutos, todos putos, interrompidos, trancados no jogo.
Júnior, curumins e mirins que a cidade constrói,
motoboys, girassóis e de central. Eu tenho minha musa na calçada, andar por São Paulo, horas e minutos me prensam. Eu tenho tempo pra pensar à vontade, contra a minha vontade, assaltado por tesouros da minha cidade. Maldita variedade incrível, diamantes brutos, todos putos, interrompidos, trancados no cofre. Júnior, curumins e mirins que a cidade constrói, motoboys, girassóis, etc e tal.
E esse foi o Escala Brasileira, hoje com o músico Maurício Pereira, um dos integrantes dos Mulheres Negras, e também com a carreira solo, com vários discos, 5 discos, né, Maurício?
5 discos e um 6º saindo.
Legal, muito obrigado, Maurício.
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.